Bom, sobre os temas aqui levantados, eu gostaria de fazer uma contribuição sobre o motivo do não sucesso das escolas em tempo integral em Goiás também. Acho que pode agregar. Nós tivemos uma primeira experiência alguns anos atrás e nós fomos medir o desempenho dos alunos das escolas em tempo integral e no final elas eram piores do que o desempenho nas escolas regulares. E ao tentar entender o motivo, nós percebemos algumas explicações. A primeira, obviamente, para se ter uma escola em tempo integral, tem que ter uma infraestrutura adequada para isso. Não há como usar uma escola regular e simplesmente colocar os alunos no contraturno. Isso lá, no nosso caso, foi bastante evidente. Um segundo ponto é que tem que ter, no nosso caso, ao menos, uma proposta pedagógica clara. Uma escola em tempo integral não é um depósito de alunos à tarde. Então, isso acontece, talvez com alguma frequência, de que o ensino regular é feito durante a manhã e à tarde são feitas atividades diversas, sem planejamento. Eu acho que esse não é o conceito original de escola em tempo integral, e isso é algo que nós vimos que deveria ser mudado. Isso aconteceu lá. Outra questão que já não é motivo de sucesso ou fracasso, mas eu acho que pode ajudar. É trabalhar com o professor em dedicação exclusiva. Eu não sei como é aqui no governo do Distrito Federal, mas em Goiás, os professores estão em várias escolas simultaneamente, às vezes até em mais de uma rede. E é uma proposta nossa agora ter um incentivo financeiro para que o professor fique de modo exclusivo em uma só escola, que seriam escolas em tempo integral. A gente acredita que isso vai auxiliar no resultado dessa escola. E tem um outro conceito que eu acho que é válido ser trabalhado, principalmente porque escola em tempo integral não é tão replicável a toda a rede no curto prazo, que é pensar no aluno em tempo integral. O aluno pode ter uma educação em tempo integral fora do espaço da escola. Então, parcerias com cursos de línguas, parcerias com educação profissionalizante, ou até essas questões de museus, enfim. Isso pode ser trabalhado e é uma forma um pouco mais barata. Então, pode haver os centros de referência e pode ter o aluno em tempo integral fora da escola. É algo que em Goiás estamos trabalhando. A questão da comunidade nas escolas, eu acho também relevante, é muito importante. Eu conto um caso muito, muito breve, que ao visitar uma escola em Goiás, o gestor, que é uma escola de sucesso, o gestor estava comentando que no começo ele não conseguia atrair os pais para a reunião de pais, né, para falar das notas. E ele não entendia por quê, ele mandava os bilhetes, os pais não iam, até que um dia ele viu um pai passando na porta, e aí ele chamou e falou: "Olha, por que que você não foi na reunião? Eu te mandei um bilhete." Aí ele falou: "Professor, eu não sei ler, não." Então o diretor começou a entender qual era a realidade do pai para passar a convidá-lo para uma reunião. Isso vai muito também do gestor, né? A habilidade que o gestor tem, o treinamento que ele tem. Isso foi um caso muito ilustrativo para nós, para mostrar isso. Primeiro, o gestor. Né, e a necessidade de treinamento e também acho que a residência com a prática. E o segundo ponto é, uma vez que os pais estavam presentes, as escolas em geral têm um resultado melhor. Então a nossa ideia é mapear as escolas que conseguem, de alguma maneira, fazer isso e passar esse conceito para as demais. Em relação à segurança, senador, eu acho que eu vou responder junto com o turno intermediário e as questões levantadas no entorno. Há uma demanda por novas construções no entorno do DF, de escolas. Acho que o Rodrigo sabe bastante. E o grande ponto é, o turno intermediário existe hoje por não haver ainda, né, o número de escolas suficientes para a demanda que o entorno requer. O governo de Goiás, ao menos, reconhece isso, e o governo de Goiás vai trabalhar, se possível, em parceria com o governo federal e com o GDF, para expandir essas vagas. Isso é algo que a gente coloca. E assim, o termo militarização, a gente sinceramente gosta de usar a parceria com a Polícia Militar, porque nós temos escolas que são chamadas de militares no estado de Goiás que têm bastante sucesso, né? E não é a nossa proposta não é usar uma escola regular para militarizá-la, mas novas escolas que forem construídas, que parte delas em que parte delas haja parcerias com a escola militar. Então isso é um desejo atual que explicaria a demanda colocada na pergunta.
É que duas escolas, uma de Jardingá, uma de Luzene, que já existem, seriam militares. Inclusive, chegou para os alunos. Então, isso não existe.
Eu entendi. O que eu tenho, sinceramente, é que, inclusive, no PAR, nós tivemos reunião semana passada, escolas que serão construídas vão ter parcerias com escola militar. É o que eu tenho para te falar hoje, tá? É, o que eu tenho fechado. Bom, acho que, e para finalizar, a segurança, até investimento, além da parceria, em alarmes, é uma coisa que acontece muito, existe um caseiro, às vezes, nas escolas, e a gente não vai esperar de um caseiro para ter, de repente, segurança, né? Então, as parcerias e instrumentos são bastante importantes. É, e incentivo do aluno, senador, para terminar, eu acho que é um tópico muito relevante. Isso envolve também a segurança. É, nós acreditamos muito na política de empoderamento dos alunos. Então, a política de incentivo a grêmios estudantis, né, é, existem exemplos, por exemplo, em que escolas em que alunos são responsáveis pela manutenção das carteiras. E você percebe que aí você tem uma taxa muito menor, né, de vandalismo. Então, nós acreditamos um pouco também nessa, né, nessa frente, para fazer com que o aluno se sinta, né, protagonista do processo e que, para que a escola ganhe como um todo, é, na política educacional.
Muito obrigado, José Frederico. Eu vou tentar responder alguns questionamentos aqui. É o primeiro do Vane Ferreira, professor do SENAC DF, que diz que o SENAC está acabando com vagas no turno noturno em detrimento da faculdade SENAC. É, bom, eu não tinha conhecimento disso. Entendo que é um equívoco, porque hoje há uma demanda muito grande por profissionais com capacitação técnica, né, com formação técnica, e entendo que isso é um equívoco do SENAC, do SENAC, e vou repassar essa preocupação tanto para o SENAC como para o SENAI. É, ele também afirma que o GDF tem estimulado a atração da indústria farmacêutica para o Polo de Santa Maria, porque não integrar a proximidade dessas empresas com o SENAC, SENAI. É, entendo que a preocupação é absolutamente procedente e deveria... Estou vendo que tem mais perguntas aqui também. É, por que não aproveitar a competência dessas empresas, demanda das instituições do CNES, já que possuem cursos voltados para esse setor? E pensando na valorização do docente, por que o Parlamento não se posiciona sobre a obrigatoriedade de todos os profissionais que ensinam nos cursos técnicos serem registrados como professores ao invés de instrutores? Bom, eu quero registrar que eu concordo com as preocupações em relação de que temos que articular as demandas da indústria aqui com a formação profissional, porque isso, sem dúvida, vai facilitar também o acesso ao mercado de trabalho. Eu quero dar apenas um exemplo. Eu, quando estava na Secretaria de Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu tive a oportunidade de visitar o Centec, no estado de Ceará, em Limoeiro do Norte. E uma das coisas que mais me impressionou ao visitar o Centec é que, salvo engano, 78% dos estudantes que estavam no último ano do Centec já estavam com empregos garantidos. Estava esperando apenas a conclusão do curso, já estavam com empregos garantidos, porque há uma demanda muito grande por profissionais qualificados, especialmente com formação técnica e tecnológica. Eu vou me aprofundar sobre esse tema aqui e quero registrar, guardei aqui a demanda para acionar tanto o SENAC como o SENAI, buscar mais informações a respeito disso, concordando de que devemos fortalecer a oferta dos cursos noturnos. Bom, há uma série de perguntas aqui sobre a greve dos professores do Distrito Federal, como seria natural. Chegou uma nova aqui, que eu não tinha lido ainda, do João Batista Costa Góes, dizendo que se o governo do DF e o próprio Simples não estariam cometendo o crime, uma vez que ambos estão omissos em relação à greve. É, já que, segundo ele, o artigo 205 da Constituição diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. É, e pergunta o que poderia ser feito para acabar com a greve. São perguntas que têm o mesmo cunho do DF Capital Federal, que pergunta quem ganha com a greve dos professores e quando o interesse dos alunos da rede pública do DF ficarão acima de brigas políticas e ideológicas. E a observação do Helder Dias, que nos honra aqui com sua presença, que afirma que a falta de presença do secretário de Educação, Denilson, reflete na falta de presença como gestor público e como figura pública, falta ao diálogo. Eu quero registrar aqui, em primeiro lugar, que nós convidamos o secretário Denilson, tínhamos expectativa da sua presença e acho absolutamente justificável a sua ausência em função de ter sido chamado para uma reunião com o governador. O que eu lamento é que não tenha enviado um representante da Secretaria de Educação para que pudesse responder os questionamentos feitos ao governo do Distrito Federal, especialmente à Secretaria de Educação. Questionamentos como esses, que estão sendo feitos em relação à greve dos professores. O que eu posso dizer é que procurei, porque imaginava que esse tema viria à tona nesse debate de hoje, procurei conversar com o representante da comissão de negociação dos professores, do sindicato dos professores, e a informação que eu tive, é uma pena o representante do governo do Distrito Federal não estar aqui para dar a sua opinião, a sua versão, mas que hoje, das duas questões básicas que dificultam um acordo entre professores e governo, seria o descumprimento de dois itens da proposta assinada pelo governo na época, no ano passado, sobre a elaboração, até setembro de 2011, de um projeto de lei reestruturando o plano de carreira do Magistério Público do Distrito Federal a ser implementado em três etapas, março de 2012, março de 2013 e março de 2014. E também a ausência de uma proposta de plano de saúde para a carreira de magistério do DF a ser implementada em janeiro de 2012, segundo o compromisso assinado, essa apresentação deveria ocorrer até 30 de julho de 2011. Eu acredito que ninguém ganha com a greve. Entendo que é um transtorno, especialmente para as crianças e para as famílias. A nossa Constituição, ela garante o direito de organização e o direito de greve, em última instância, às carreiras profissionais. O que eu quero registrar é que, como coordenador da bancada do Distrito Federal, no Congresso Nacional, me coloquei à disposição, coloquei a bancada, solicitei ao governador do Distrito Federal uma reunião com a bancada do Distrito Federal, a bancada se colocando à disposição para intermediar o diálogo, participar desse diálogo, buscar construir uma alternativa, uma solução para o fim da greve dos professores. Lamento, mais uma vez, que o representante do governo do Distrito Federal não esteja aqui para dar a opinião, a versão oficial do governo do Distrito Federal, mas entendo que nós devemos investir no diálogo. Considero que a questão é importante, o transtorno é terrível. O Brasil está passando por um mau momento. No instante que estamos às vésperas de comemorar mais um aniversário da cidade, com 30 dias de greve na rede pública, que, é claro, traz muitos transtornos para alunos, para pais e também para professores. Acredito que o desejo dos professores é estar dentro de aula, dentro de sala de aula, dando aula com uma boa qualidade no seu trabalho. Mas, enfim, espero e coloco mais uma vez publicamente a bancada e me coloco pessoalmente a bancada do Distrito Federal à disposição do governo do Distrito Federal, à disposição do sindicato dos professores para ampliarmos o diálogo e buscarmos construir uma alternativa para isso. Quero mais uma vez agradecer ao professor Célio da Cunha, ao professor Rodrigo Rodrigues Garcia, ao professor José Frederico Lira Neto, pela contribuição que deram a esse debate. Considero que foi um debate de grande valia e estou absolutamente convencido que cada vez mais nós devemos nos aprofundar nesses temas comuns do Distrito Federal e do entorno. E como resumiu o professor Célio da Cunha, educação é a própria vida. Nós temos que, efetivamente, gostei muito das ideias trazidas aqui pelo professor de constituição de um fórum permanente para discutir as questões relativas à educação no Distrito Federal e na nossa região, de termos um planejamento estratégico com objetivos decenais, quinquenais, decenais, para a questão da educação. E quero, vou resgatar, anotei aqui, logo chegar ao gabinete, solicitar esse manifesto dos pioneiros, que gostaria muito de tomar conhecimento do que os pioneiros já há muitos anos atrás levantavam acerca do valor estratégico da educação para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado a todos que vieram nos prestigiar, especialmente aos professores que prestigiaram essa audiência pública e a todos os nossos convidados. Muito obrigado. Antes de encerrar os trabalhos, eu convido a todos para a terceira reunião do ciclo de debates, que acontecerá no próximo dia 16 de abril, às 11 horas, com o tema Saúde Pública, como aperfeiçoar o Sistema Único de Saúde e a Rede Hospitalar do Distrito Federal e sua região integrada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, também agradecendo a presença dos internautas e dos que ligaram para o Alô Senado. Muito obrigado, boa tarde a todos.